As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A apresentação dos resultados de um inquérito sobre inovação dirigido às entidades gestoras e promovidos pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas é o mote do seminário ao encontro da inovação que decorre na Biblioteca Municipal de Tomar esta terça-feira. O seminário é organizado pela Comissão Especializada de Inovação da Associação e conta com a participação do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. A Câmara Municipal de Tomar e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar aceitaram o desafio da Associação para mais um evento de dimensão nacional descentralizado para o Distrito de Santarém. Na jornada de trabalho estão a ser apresentados vários exemplos de soluções inovadoras aplicados pelas entidades gestoras dos setores da água e do saneamento. A importância das comunicações e a segurança de dados é também um dos temas a abordar. Na sessão de abertura, Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da APDA, Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, referiu ser indispensável chamar nesta fase a atenção para um dos principais pontos defendidos nesta matéria pela OCDE e que tem a ver com a sustentabilidade da água e a sua gestão.
Chamar a atenção para o princípio número 8 dos princípios da OCDE para a boa governança da água e a sua forte relação, correlação com a inovação e o desenvolvimento de boas práticas. Estes princípios da OCDE, haveremos de voltar a eles, porque são um documento estratégico absolutamente fundamental de que nós devemos dar alguma mais atenção, portanto, no nosso setor. É que neste, completamente neste princípio número 8, a inovação e o desenvolvimento como fatores mobilizadores e motivadores de boas práticas a todos os níveis de abordagem da água, por todas as autoridades, devem ser assumidos por todas as autoridades responsáveis, aos mais diversos níveis, aos níveis do governo e aos níveis da parte interessada, das partes interessadas mais relevantes, como sejam, portanto, os stakeholders a que pertencemos. Assim, portanto, como orientações, portanto, a ser seguidas por parte das entidades gestoras, entendemos que devemos seguir nesses princípios, nomeadamente a procura de formas de inovadoras, de cooperação para potenciar os recursos e as competências que temos, aproveitando as sinergias que é possível gerar através de novas práticas e os respectivos ganhos de eficiência. Sempre ganhos de eficiência como motivação fundamental.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, traçou depois, no decorrer da sua intervenção, algumas das orientações do município neste setor, fazendo especial enfoque nas medidas de adaptação às alterações climáticas.
Nós não podemos dissociar aquilo que é a introdução das novas tecnologias no setor da água daquilo que é a introdução das novas tecnologias no seu conjunto do território. Ou seja, não podemos tratar separadamente aquilo que é o que pretendemos para as águas, daquilo que são as outras dimensões do território. E dizer-vos que, nesse sentido, não poderiam ter escolhido melhor local que não Tomar precisamente para este tema, visto que temos uma instituição do ensino superior, temos um conjunto de empresas, uma delas até irá participar hoje à tarde, a Softinsa, que é uma empresa do grupo IBM, onde estamos a trabalhar precisamente para construir aquilo que já todos vós e todos nós conhecemos, que são as Smart Cities, mas nós aqui em Tomar queremos ir um pouco mais além. Nós queremos construir uma Smart Human City. Porquê? Porque só faz sentido construirmos Smart Cities, construirmos a introdução e termos a introdução de novas tecnologias em todas as dimensões do nosso território, e a água é uma delas e uma dimensão muito importante, se isso servir os nossos concidadãos. Porque podermos dizer que temos todas as nossas luminárias em LED, mas isso não ter retorno para os cidadãos e não ter aplicação para os cidadãos é vazio. Portanto, aquilo que temos que construir é, aproveitando aquilo que são, que é o IT, aquilo que são as novas tecnologias.
Em encerrar, Carlos Martins, o Secretário de Estado do Ambiente, partilhou aquele que é o seu olhar pessoal sobre a ideia central do seminário, a inovação no setor das águas.
No setor da água, a inovação, para ter resultados, e é disso que estamos a falar, deve ser um trabalho multissetorial, por um lado, e um trabalho de equipa, por outro. E o ideal é que incorpore estas três dimensões, consiga juntar empresas, universidades e politécnicos e outros centros de saber, e os técnicos que trabalham nas organizações mais orientados para a inovação. Portanto, esta é talvez a minha primeira reflexão. Uma segunda reflexão tem a ver com uma tradição portuguesa, não só, mas sobretudo portuguesa, é disso que estamos a falar, que é a nossa reduzida tolerância ao erro. Nós temos sempre aquela ideia de que quem se mete na inovação tem de sempre de apresentar resultados, e resultados positivos. Pois é, mas o Thomas Edison, antes de descobrir a lâmpada, descobriu 400 maneiras de como é que ela não funcionava. E, portanto, teve a sorte, há 401 experiência, ela funcionou. Mas, portanto, a nossa pouca tolerância ao erro geralmente desanima aqueles que querem fazer inovação, porque vêm-se mais criticados do que elogiados. E, portanto, há aqui também uma outra mensagem, que é: temos de mudar o nosso pensamento sobre a inovação. A inovação é um processo que, umas vezes, se traduz em resultados rápidos e positivos, e noutras vezes consome recursos sem daí resultar nada que não seja saber, pelo menos, que por ali não dá. E já é bom. Quando a gente sabe que por ali não dá, já é bom.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Bombeiros de Constância vão ter ajuda com pagamento dos combustíveis e em parte da dívida da corporação. António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. Os bombeiros voluntários de Constância já têm a garantia de que um organismo, sediado no distrito de Santarém, irá disponibilizar uma verba suficiente para liquidar os cerca de 15 mil euros em dívida relativamente aos combustíveis. Tal como a nossa redação avançou em primeira mão, veio ao risco de, nesta semana, os veículos de socorro e combate a incêndios ficarem parados devido à falta de dinheiro, já que o fornecedor de combustíveis, para além de toda a boa vontade já demonstrada, não tinha mais possibilidades em adiantar gasolina e gasóleo sem o devido pagamento. Felizmente, então, sabe a Hertz, houve esse tal organismo que está disposto a ajudar, organismo cujo nome será divulgado oportunamente. Entretanto, o drama que os bombeiros estão a viver também já fez com que alguns hospitais, incluindo Santa Maria, contactassem a corporação a garantir que em breve será feita uma transferência na ordem dos 12 mil euros. Importa recordar que os bombeiros de Constância estão a passar por dificuldades, mas não por qualquer gestão menos conseguida. A respectiva associação humanitária é credora de verbas a rondar os 400 mil euros na sequência de serviços prestados, mas ainda por pagar, nomeadamente por parte de entidades do Estado que deveriam dar o exemplo. A Câmara de Constância tem sido alvo de críticas de diversos quadrantes porque recusou assumir a responsabilidade de ajudar os seus soldados da paz, sendo que o comunicado que foi emitido na última sexta-feira, sabe a Hertz, caiu mal dentro da corporação, cuja direção irá reunir em breve para fazer um ponto de situação a esta situação ainda dramática.
A Guarda Nacional Republicana de Pombal deteve em flagrante delito um homem de 38 anos pelo crime de violência doméstica. A detenção ocorreu no âmbito de uma denúncia de violência doméstica em que uma mulher de 40 anos estava a ser vítima de agressões e ameaças de morte com recurso a uma faca por parte do seu companheiro. A vítima ainda conseguiu pedir ajuda às autoridades a tempo de evitar uma eventual tragédia, de tal forma que, quando os militares chegaram ao local, depararam-se com o suspeito a ameaçar a vítima com a faca na mão. Os operacionais conseguiram travar o indivíduo, detendo-o e apreendendo a arma branca que ostentava durante as agressões.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante as últimas 72 horas realizaram-se no Comando Distrital da Polícia de Santarém operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. No decorrer das diferentes ações foram efetuadas 10 detenções, apreendida uma viatura automóvel e também apreendida uma arma de fogo. Na cidade de Tomar foi detido um homem de 60 anos em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para ser presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação. O indivíduo é suspeito de exercer violência doméstica à sua progenitora. Foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva enquanto aguarda julgamento. Foi também detido em Tomar um homem de 35 anos de idade em virtude de ter sido fiscalizado durante o exercício da condução e se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool de 1,69 gramas por litro no sangue. Foi igualmente detido um rapaz de 16 anos de idade, em virtude de ter sido fiscalizado e de se ter verificado conduzir um ciclomotor sem estar habilitado com a respectiva habilitação legal para o efeito. Na cidade de Santarém há também registro para a detenção de um homem maior de idade, depois de fiscalizado durante o exercício da condução, verificou-se conduzir com uma taxa de álcool de 1,79 gramas por litro no sangue. Foi igualmente detida na capital do distrito uma mulher maior de idade, em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução pelo Tribunal de Vila Franca de Xira, para onde foi conduzida.
Rádio Web, a primeira a informar.
As alterações introduzidas ao Decreto-Lei 124/2006, de 21 de janeiro último, vieram determinar a comunicação prévia à autarquia da realização de queimas e de sobrante exploração fora do período crítico, com o risco de incêndio dos três níveis mais baixo, reduzido, moderado e alto. Essa mesma comunicação pode ser efetuada para a Câmara Municipal via telefone durante os dias e horário normal de expediente e com uma antecedência até 3 dias em relação ao dia da queima. Pode ainda ser efetuada a comunicação prévia por correio eletrónico ou a qualquer outra altura pelo registro da queima no portal Queimas e Queimadas da internet. Recorde-se que a não comunicação prévia das queimas está sujeita ao pagamento de coimas que se situam entre os 280 e os 10 mil euros. Estas e outras questões vão ser alvo de uma sessão de esclarecimento a realizar junto à população de Casais Alviobeira no próximo dia 22 de fevereiro, como refere o Presidente da União de Freguesias, João Luís.
Isto é uma iniciativa que partiu da GNR Tomar, que nos contactou para fazer uma sessão de esclarecimento relativamente a esta temática das queimas e das queimadas. Ela vai ter lugar no dia 22 de fevereiro, pelas 19 horas, e é na Associação da Venda Nova, porque é um local central da freguesia, é uma zona onde há maior densidade populacional, e, portanto, escolhemos esse local precisamente devido à sua localização geográfica, se podemos dizer assim. Portanto, e é um tema importante que tem a ver com a prevenção dos incêndios e que tem a ver também com as queimas de sobrantes e as queimadas, que agora, nesta altura, é a altura de as fazer e, portanto, nada melhor que a população ser informada sobre os riscos e sobre aquilo que deve fazer, as tomadas de decisões certas a fazer para poder fazer as queimadas em segurança e sem correr o risco da propagação de incêndios.
Uma iniciativa que é aberta a todos quanto queiram assistir, naturalmente.
Sim, nós temos... Eu, neste momento, agora, ando a fazer distribuição de panfletos pela freguesia, pelas coletividades, pelas instituições, e vamos também procurar ter outras formas de divulgação desta iniciativa, todas as quantas possíveis, e quando nós nos lembrarmos, porque isto é, de facto, um assunto bastante importante e para a freguesia e para a população em geral.
A Junta de Freguesia também tem tido preocupações nesta matéria, nomeadamente continua a desenvolver, na parte que lhe compete, obviamente, os processos de limpeza, nomeadamente das bermas.
Sim, já estamos a começar. Já estamos a começar também com esse trabalho. Temos tido, ao longo destes 5 anos, uma postura de algum investimento em caminhos, nos caminhos chamados vicinais, não é? Principalmente junto às populações, aqueles caminhos florestais que ficam mais perto das populações, de modo a facilitar que os carros bombeiros tenham acessos dignos quando for necessário intervirem em algum incêndio. Portanto, temos tido algum investimento ao longo destes 5 anos e uma preocupação em manter esses caminhos transitáveis para que mais facilmente as viaturas possam aceder aos lugares com rapidez e com eficiência.
Este ano as comemorações do dia 1 de março arrancam mais cedo, com uma programação que se estende já a partir desta quarta-feira, com a inauguração da exposição da Carta Original de Elevação de Tomar à cidade e a presença da estátua viva de Dona Maria II na Biblioteca Municipal de Tomar. O encerramento do programa ocorre depois, com a realização, a 3 de março, de mais uma edição da 3 Léguas do Nabão. Filipa Fernandes, a vereadora na Câmara de Tomar, antecipa a iniciativa.
Este ano fará as suas comemorações do Dia da Cidade um pouco mais alargadas e não somente no dia 1 de março. Por isso, apresentamos um programa bastante diverso, de 13 de fevereiro a 1 de março, sendo que no 13 de fevereiro iremos fazer a apresentação da carta, da carta original em que Tomar foi levado à cidade por Dona Maria II, estará exposta na biblioteca. Acho que é de bom agrado que todos os tomarenses possam na visitar e ver a carta original quando Tomar passou a cidade. Vamos ter exposições, apresentações de livros com temáticas tomarenses, portanto um livro de fotografia sobre Tomar, José Matias, José Faria e Samuel Pereira. Vamos ter outro da Lenda de Santa Iria, concertos, noites na tenda, onde apresentamos vários artistas como o Toy, Fernando Alvim, FH5, entre outros. Eventos gastronómicos, Rota das Adegas, com a nova apresentação da Carta de Vinhos, e com uma apresentação da Orquestra Sinfónica Tomar, também no dia 1 de março. É um programa vasto e que vai de encontro a todas as faixas etárias, a todo o público, esperemos nós, e que seja do agrado e que possam desfrutar deste programa que foi pensado para todos os tomarenses, e obviamente para todos aqueles e que está ao acesso de todos monetariamente.
Como refere a vereadora Filipa Fernandes, um dos destaques vai para a realização de um novo evento que ocorre inserido nas comemorações precisamente entre os dias 15 e 24 de fevereiro nos restaurantes aderentes, ou seja, o Tomar à Prova Rota das Tapas.
É um roteiro de tapas, onde se incluem 16 casas tomarenses que convidam a provar as suas tapas e petiscos, alguns deles pratos tradicionais das suas casas, outros foram criados para o evento. A ideia é que todos possam circular por diferentes espaços hoteleiros, que possam conhecer as nossas casas e provar e degustar aqui os nossos petiscos, as nossas tapas, acompanhado do vinho local. Todas as casas servem esta tapa com vinho tomarense ou licor mochão. É de custo de 3 euros cada tapa e todas as pessoas que aderirem terão direito a um passaporte onde poderão circular pelas 16 casas que aderiram ao evento e desfrutar, e o objetivo é completar o seu passaporte, desfrutar desta gastronomia rica que nós temos em Tomar e, claro, que se conseguirem completar o passaporte seria de todo interessante, porque seria sinal que tinham acompanhado este projeto nos 16 restaurantes aderentes. O evento decorrerá de 15 a 24 de fevereiro. Os restaurantes aderentes foi o 1º de maio, Abrigo da Alma, Adega do Bolacha, Amor Lusitano, Brasinha, Café Santiria, Cafetaria do Castelo, Cervejaria Casa da Vera, Cervejaria Lusitano, Cervejaria Noite e Sol, Infante, Lúria, Picadeiro, Refúgio Siciliano e Tabernáculo do Rio. Portanto, algumas dá para circular a pé, outras teremos que nos deslocar de carro, mas não deixem de fazer este roteiro gastronómico.
A Biblioteca Municipal Dr. António Baião, em Ferreira do Zêzere, está a assinalar durante todo este mês a passagem de mais um aniversário. A Biblioteca Municipal é um serviço público de natureza informativa e cultural do município e foi inaugurada 11 de fevereiro de 2004 pelo Presidente da República, na altura, Dr. Jorge Sampaio, com 3.794 utilizadores inscritos e com uma média de visitas diárias de 140 utilizadores para pesquisas na internet e realização de trabalhos escolares, estudo e leitura presencial, empréstimo domiciliário de livros, revistas, música e cinema e ainda internet, jogos e convívio. Integra a rede de bibliotecas de Ferreira do Zêzere e a rede de bibliotecas públicas municipais do Médio Tejo desde fevereiro de 2018. É uma das 31 bibliotecas municipais portuguesas que faz parte da rede de bibliotecas associadas da Unesco.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, amanhã, dia 13 de fevereiro, assinala-se o Dia Mundial da Rádio. A data foi declarada em 2011 pela Unesco e o primeiro Dia Mundial da Rádio foi celebrado em 2012. A data é recente, é verdade, mas contrasta com a antiguidade, sendo que este aparelho foi inventado no final do século XIX pela mão de Marconi. Mais do que para ouvir música, a rádio desde sempre serviu como companhia e como meio de informação para muita gente. A rádio acompanhou os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. Mas será que os portugueses ainda ouvem rádio? É certo que já lá vai o tempo em que a maioria de nós acordava ao som da rádio. Agora o despertar é feito com recurso aos smartphones e já não usamos aqueles despertadores que ficavam na mesa cabeceira. Os mais modernos até tinham os números digitais, sendo que os mais usuais tinham os números a vermelho. Também é certo que nos dias de hoje imperam as redes sociais. E os jovens tendem a substituir a rádio pelas suas playlists, onde podem selecionar as suas músicas preferidas, sem anúncios, publicidades ou qualquer outro destaque do dia. Mas será isto regra? Creio que não. A rádio está novamente na moda, sim. Talvez derivado ao facilitismo do dia-a-dia, voltou a estar presente na vida dos portugueses. Ora, vejamos. Quando pegamos no carro, cada vez mais os portugueses preferem a rádio aos ditos CDs. Até porque cada vez mais queremos estar informados do que se passa no país e no mundo. E aqui importa que tenhamos presente que este meio de comunicação social adaptou-se à era digital e continua a ser um meio fiável para recebermos informação na hora, sendo esta uma das características mais positivas da rádio. Mas não só no carro. Mesmo enquanto trabalhamos, ou mesmo no comércio local, quantas vezes vamos entrar numa loja e lá está a rádio presente? A rádio faz parte, sim, do nosso dia-a-dia. Segundo um estudo apresentado pela Marktest, os portugueses ouvem, em média, 3 horas e 13 minutos de rádio por dia. Seja nas deslocações de carro, seja no trabalho ou em casa, a rádio continua a ser a companhia de muitos de nós. O estudo indica ainda que são os homens, entre os 25 e os 44 anos, que tendem a ouvir mais de 3 horas de rádio por dia. Caros ouvintes, vocês que estão aí desse lado são a prova que a rádio continua a ter lugar na vida dos portugueses e é para e por si que estas casas como a Rádio Hertz continuam a trabalhar, fazendo um trabalho de excelência, com rigor, empenho, dedicação e profissionalismo. Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio. Rádio Hertz desde 1984.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.